Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos neste caso. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia de hoje, que consta de duas partes, como é sabido. A primeira parte consiste na audição da Autoridade da Concorrência, no âmbito da discussão na especialidade dos projetos de lei número 508 do PCP, sobre a lei da concorrência aos processos pendentes do Chega. Senhores deputados, eu queria antes de mais informar que o grupo parlamentar do PCP me contactou e pediu-me para transmitir, o que irei fazer naturalmente, que não pode estar presente, representado por nenhuma senhora ou senhor deputado, atendendo a trabalhos que também decorrem no Parlamento, no entanto que acompanha a temática com a maior atenção e também acompanha à distância e também por um assessor parlamentar que aqui está presente connosco. Dito isto, temos connosco então o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, constituído pelo Sr. Presidente Nuno Cunha Rodrigues, o Sr. Vogal Miguel Moura e Silva e a Sra. Vogal Ana Sofia Rodrigues, a quem cumprimento, dou as boas-vindas e, uma vez mais, como é habitual, são sempre muito bem-vindos e é um gosto recebê-los. A grelha de tempos prevista para esta audição vai-se iniciar com 10 minutos para uma intervenção inicial, seguida das rondas pelos grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Chega terá 6 minutos, o Grupo Parlamentar do PSD 7 minutos e o Grupo Parlamentar do PS 6 minutos. Isto aos grupos parlamentares que já estão presentes em sala. Na primeira ronda, a Autoridade da Concorrência responderá, tendo o mesmo tempo imediatamente a seguir a cada uma das intervenções dos grupos parlamentares. Se inscrições houver, haverá depois uma segunda ronda, em que caberão 2 minutos a cada senhor ou senhor deputado inscritos e a Autoridade da Concorrência responderá no final de todas as intervenções, tendo para esse efeito exatamente o mesmo tempo que for usado pelas senhoras e pelos senhores deputados. Dito isto, penso que podemos dar início à nossa audição. Sr. Doutor, 10 minutos para a intervenção inicial. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Economia e Coesão Territorial, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Senhores deputados, meus senhores, a Autoridade da Concorrência traz hoje a esta Comissão uma reflexão profunda relativa à necessidade de garantir a efetividade do sistema sancionatório de concorrência. O projeto legislativo, enfim, que a Autoridade teve a ocasião de sugerir, mas agora estes dois projetos que estão aqui em causa, um apresentado pelo Partido Comunista Português e outro pelo Partido Chega, creemos que não representam uma alteração do prazo de prescrição, não está isso em causa, mas apenas pretendem, de alguma forma, e a forma como nós interpretamos os dois projetos que estão aqui a ser discutidos, clarificar a imposição da aplicação imediata da nova redação do artigo que regula o regime da suspensão de prescrição, previsto no artigo 74, número 9, da redação atual da Lei da Concorrência, aos processos que já se encontravam pendentes à data da entrada em vigor da Lei 17/2022, que alterou a Lei da Concorrência. Esta clarificação, note-se, e esta solução legislativa não é inovatória. Encontra desde logo apoio junto da jurisprudência preferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que no processo de contorno nacional vulgarmente designado como o caso QMEC, se pronunciou e foi chamado a apreciar o argumento da prescrição invocado pela empresa visada nesse caso, que era a empresa EDP. Nesse acórdão, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu por unanimidade que a nova redação da causa de suspensão da prescrição prevista no artigo 74, número 9, que elimina o limite máximo de 3 anos, deve ter aplicação imediata aos processos em curso. Os senhores juízes desembargadores neste processo foram categóricos, dizendo que o antigo limite de 3 anos, anterior a 2022, não constitui um prazo razoável face à complexidade factual e económica destes casos. E mais, que o direito da União Europeia impõe que as regras nacionais não tornem o regime sancionatório de concorrência, e estou a citar, praticamente impossível ou excessivamente difícil. E por isso é fundamental compreender que estas propostas legislativas não introduzem qualquer novidade nos prazos de prescrição, que se mantêm exatamente os mesmos. O objetivo destas alterações, entendemos, é o de clarificar apenas aquilo que quer os tribunais, quer a doutrina, já defendem, e que o próprio intérprete da lei tem margem para fazer. Pretende-se clarificar, então, que a norma que dispõe sobre a aplicação da Lei no Tempo quanto às alterações da Lei da Concorrência e que visaram transpor a Diretiva SN+, se aplicam imediatamente aos processos pendentes no momento da sua entrada em vigor. Esta é, aliás, a única solução que acautela a efetividade do Direito da União Europeia referente, neste caso, à chamada Diretiva SN+, de 2019, por via da qual, nos termos da Diretiva, se determina que os prazos de prescrição se suspendem ou interrompem durante todo o período de impugnação judicial de uma decisão de uma Autoridade Nacional de Concorrência que aplique coimas. Ora, justamente como o acórdão preferido, nesse caso, que MEC demonstrou, o quadro normativo atual em vigor já permite, aliás, exige, uma interpretação conforme ao direito da União Europeia, dizendo que o prazo de prescrição se suspende durante a fase judicial. E temos também entre nós, enfim, vários professores que manifestaram esta interpretação, como aliás foram juntos, creio, textos e pareceres, incluindo um da autoridade, sobre esta matéria. No entanto, a clarificação por via legislativa será fundamental, porque com esta clarificação permitir-se-á que os nossos tribunais adotem decisões conformes e evitando, no fundo, decisões dissidentes, como se verificou no caso chamado da banca. Gostaria também de sinalizar, Srs. Deputados, que esta posição poderá não ser coincidente com alguns dos contributos que foram recebidos a este propósito. Mas entendemos que esta posição se mostra adequada e conforme à Constituição e que poderá encontrar caminho mesmo junto do Tribunal Constitucional. Porquê que poderá encontrar caminho junto do Tribunal Constitucional? Em primeiro lugar, porque como o próprio Tribunal Constitucional tem afirmado em vários acórdãos, e vou citar alguns desses acórdãos, o Acórdão 329/2025, o Acórdão 550/2021, 660/2021, estes dois preferidos a propósito da chamada legislação Covid, não existe um direito subjetivo do arguido à prescrição enquanto o respectivo prazo se encontra em curso, sendo, portanto, lícito ao legislador ajustar vicissitudes processuais como a duração das causas de suspensão. Por outro lado, por se alicerçar nas premissas que, estando em curso os prazos prescricionais, não está em causa uma verdadeira situação de retroatividade em pejos que resulta da proibição prevista no artigo 29, número 4 da Constituição, aplicável, sublinho, à matéria criminal, mas antes uma questão de retrospectividade ou retroconexão. E, por outro lado, porque a própria proibição de retroatividade em pejos não é transponível do processo penal com a mesma amplitude para o domínio contra-ordem nacional. E porque no domínio contra-ordem nacional o parâmetro da fricção que está em causa é o da proteção da confiança, o do princípio da proteção da confiança. Ora, à luz do princípio da proteção de confiança, também de harmonia com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, esta alteração que agora estamos aqui a discutir, as duas propostas, não são passíveis de frustrar quaisquer expectativas das empresas que sejam dignas de proteção. Porquê? Bom, desde logo porque a lei de concorrência em 2012 já previa essa suspensão, ainda que dissesse que o prazo depois tinha um limite de 3 anos. Por outro lado, a diretiva SN+, que diz que os Estados-membros têm que obrigatoriamente determinar a suspensão do prazo de prescrição durante a fase judicial, foi aprovada em 2019 a diretiva, sendo que nessa altura as decisões da autoridade de concorrência que estão hoje em tribunal nem sequer tinham sido proferidas, nem os visados tinham iniciado as impugnações judiciais com pleno, e no entanto já sabiam que a diretiva tinha sido aprovada, ainda que tínhamos claro que as diretivas não têm como destinatário os cidadãos, mas sim os Estados-membros, e que o prazo de transposição da diretiva terminou em 2021, em fevereiro de 2021. E portanto temos neste momento um cenário que é um cenário, enfim, em que temos neste momento 19 processos de contornação com coimas que ascendem a mais de 880 milhões de euros, que se encontram em risco de prescrição, sendo que em 16 processos existem pedidos de reenvio judicial que foram realizados e que estão pendentes no Tribunal de Justiça da União Europeia, e esse prazo continua, aparentemente, a contar, de acordo com alguma jurisprudência, para efeitos de suspensão de prescrição. Ora, num cenário em que os tribunais nacionais, perante o tempo que o Tribunal de Luxemburgo está a apreciar a questão, ficam eventualmente constrangidos na promoção do reenvio prejudicial face à possibilidade de prescrição, esse cenário é totalmente incompatível com o direito da União Europeia e com a afirmação do princípio da efetividade. E nem sequer é compatível com o teor da Diretiva SN+, de 2019, que está há mais de 6 anos em vigor. E justamente o próprio Tribunal da Concorrência disse, e passo a citar, que se o tempo da justiça europeia for o tempo da prescrição nacional, o direito da União Europeia deixa de ser lei para passar a ser uma mera sugestão vencida pelo relógio. Citei. E, em paralelo, esta necessidade de acautelar a efetividade do direito da União Europeia é também um desafio transversal a todos os reguladores. É um desafio não apenas para o Tribunal da Concorrência, mas para os reguladores setoriais. E por isso gostaria de sinalizar que a autoridade propôs, igualmente, que a Assembleia da República considere uma solução, além da que estamos a discutir, que se projete no próprio regime geral das contornações, onde se inclua uma norma que preveja expressamente a suspensão do prazo de prescrição durante a pendência do pedido de reenvio prejudicial, para garantir que, de facto, a efetividade da União Europeia seja cumprida pelo Estado português e que os tribunais nacionais não têm que escolher entre o esclarecimento das suas dúvidas de interpretação do direito da União Europeia ou evitar a prescrição, por outro lado. Enfim, tendo os 10 minutos que me foram concedidos, era isto que nesta fase tinha para dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos iniciar então a ronda pelos grupos parlamentares. Conforme anunciei, iniciou o Grupo Parlamentar do Chega. Suponho que seja o Sr. Deputado Pedro Tavares usado a palavra. Sr. Deputado, faz favor, 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, Professor Dr. Nuno Rodrigues, e cumprimentar também toda a sua equipa, vogais, chefe de gabinete e diretora do Departamento Jurídico Contencioso, doutora Ana Nogueira, que julgo que hoje também poderá dar aqui algum contributo importante, porque temos aqui, de facto, casos que lidam diretamente com a parte jurídica. Eu permito-me começar pela cronologia, porque ela fala por si e ilustra exatamente o problema que aqui estamos a tentar resolver. Em setembro de 2024, o Tribunal da Concorrência confirmou coimas de 225 milhões, que já aqui falámos desde a última vez, a 11 bancos, dando comprovado um conluio de 11 anos entre 2002 e 2013 na troca de informação sensível entre spreads e condições de crédito à habitação, ao consumo e às PME portuguesas. Portanto, não estamos a falar de uma suspeita, estamos a falar de um facto que foi julgado e confirmado. Os bancos recorreram para o Tribunal da Relação de Lisboa, invocando a prescrição. E apesar da oposição da Autoridade da Concorrência e do Ministério Público, o Tribunal da Relação deu-lhes razão e em fevereiro de 2025, a Autoridade da Concorrência, convicta desta decisão, que esta decisão violava o princípio do primado e da efetividade do direito da União, recorreu ao Tribunal Constitucional e foi recusada. Reclamou dessa decisão e foi novamente indeferida, ainda que com um voto vencido relevante do juiz conselheiro Armando Cordeiro, que considerou que o reenvio prejudicial ao Tribunal da Justiça da União Europeia deveria ter suspendido os prazos sem limite de tempo. A decisão transitou em julgado. A própria Autoridade da Concorrência deixou escrito, e cito, que a prescrição não retira razão à Autoridade da Concorrência na condenação dos bancos pela infração à lei da concorrência confirmada, aliás, por duas instâncias judiciais, ou seja, o crime ficou provado, mas o Estado português ficou impedido de cobrar a pena. É esta impunidade, senhoras e senhores deputados, que o Chega não consegue aceitar, não pode aceitar, porque estamos aqui precisamente para defender os contribuintes portugueses e os consumidores finais. Não falamos de um caso isolado. A própria Autoridade da Concorrência identifica hoje 19 processos em risco de prescrição entre julho de 2026 e abril de 2032, envolvendo banca, energia, telecomunicações, grande distribuição e transportes com coimas que ultrapassam 880 milhões de euros. Em 16 desses processos há reenvios prejudiciais pendentes no Tribunal de Justiça da União Europeia, com uma demora média de ano e meio a 3 anos. Se nada for feito, o cartel da banca não foi um incidente, foi um ensaio geral. A nossa proposta que apresentamos vai mais longe do que a do PCP e do que a proposta circunscrita da Autoridade da Concorrência. Fazemos-la de fórmula deliberada e fundamentada. O projeto de lei do PCP aplica integralmente a Lei 17 de 2022 aos processos pendentes, o que reconhecemos como positivo, e foi por isso que o Chega votou favoravelmente. A Autoridade da Concorrência, por seu lado, pressupõe uma solução mais cirúrgica, alterar o artigo número 9 da Lei 17/22 e, em paralelo, aditar ao regime geral das contraordenações o reenvio prejudicial como causa expressa de suspensão da prescrição, como aplicação transversal a todo o direito contraordenacional. É uma proposta tecnicamente sólida e nós saudamos-la. Mas o Chega ainda vai mais longe. Fazemos a aplicação aos processos pendentes e, simultaneamente, aumentamos os prazos de prescrição de 5 para 6 anos nos casos gerais e de 4 para 6 anos nos casos de absoluto de prescrição das sanções, porque a solução não pode servir apenas para resolver a crise que temos hoje, tem de ser mais estrutural e que daqui a 10 anos não estejamos aqui novamente nesta sala a assistir a prescrições e outros processos e a perder novamente mais tempo com estes casos. Eu sei que a Ordem dos Advogados invoca no seu parecer de 26 de maio a chamada imprescritibilidade de facto e a violação do princípio da proteção da confiança, consagrado no artigo 2 da Constituição. Mas a confiança que a Constituição protege pressupõe expectativas legítimas, fundadas e induzidas pelo próprio poder público. E a diretiva da SEN está em vigor desde fevereiro de 2019, muito antes da autoridade da concorrência sequer ter proferido as decisões condenatórias que viriam a ser impugnadas. Ninguém pode invocar a expectativa legítima de continuar a beneficiar de uma lacuna processual para escapar a uma infração já confirmada por duas instâncias judiciais. E o próprio Tribunal Constitucional, no recente acórdão 329/25, confirma que a aplicação imediata de novas causas de suspensão a processos pendentes não viola a Constituição, por se tratar de retrospectividade e de retroatividade proibida. Eu termino com uma nota política, porque é raro nesta Assembleia vermos o PCP e o Chega a convergir, mas quando o interesse público é inequívoco e a solução jurídica é sólida, a política tem de estar à altura das circunstâncias. Tenho pena, mesmo nestas circunstâncias, o grupo parlamentar do PCP não se encontre presente nesta audição. O Chega, em reunião plenária, votou favoravelmente o projeto de lei do PCP, e, por sua vez, o PCP absteve-se no nosso. Esperamos que, na fase de especialidade, seja possível encontrar a solução mais ampla e mais robusta de entre as três que hoje aqui estão a ser discutidas, para que Portugal deixe de ser o país onde o relógio da prescrição tem mais poder do que o direito, e nós isto não podemos aceitar. Eu gostaria que a Autoridade da Concorrência pudesse adicionar aqui mais informações acerca também do que foi dito e talvez também alguma intervenção da própria diretora do Departamento Jurídico sobre estas questões que são fundamentais neste caso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, houve grupos parlamentares que me solicitaram, se possível, se for do interesse também de Vossa Excelência, poder distribuir a intervenção inicial que nos fez. Notámos que até escrita, se não vi nenhum inconveniente e se for essa a sua vontade, eu então, é por facilitar os trabalhos naturalmente, a informação que nos trouxe é obviamente relevante e facilita todo o entendimento. Pelo que se possível, então, eu solicitava que nos fosse enviada por e-mail e eu pedi aos serviços que ainda durante a audição fizessem a distribuição por todas as senhoras e por todos os senhores deputados para que a possam usar e ficarem mais bem informados. O Sr. Doutor tem os mesmos 6 minutos para responder ao grupo parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor.
Sr. Deputado Pedro Tavares, eu agradeço a sua intervenção, porque creio que em grande medida é muito coincidente com aquilo que é o entendimento da Autoridade da Concorrência. Só uma nota prévia, relativamente àquilo que o Sr. Presidente transmitiu agora, faremos chegar com todo o gosto esta minha intervenção inicial, mas também fizemos chegar, anteontem, dois documentos, um parecer extenso da Autoridade, com comentários, quer aos parceiros que foram juntos por professores a esta casa, que era a proposta de alteração ao RCCO, que o Sr. Deputado bem comentou na sua intervenção inicial, e creio que esses documentos me permitem, são bastante ricos, com informação adicional.
Sr. Deputado, esses documentos, só também para informar, esses documentos foram, obviamente, recebidos e foram, obviamente, partilhados com toda a Comissão.
Muito bem. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado Pedro Tavares, assinalou, eu gostaria só de fazer aqui 3 ou 4 comentários. Relativamente à proposta de aumento do prazo de prescrição em sede de processo de inquérito, eu devo dizer que vemos com muito bons olhos essa ampliação, fazendo notar que o trabalho da autoridade neste momento tem, a nosso entender, evitado que mais prescrições ocorram, porque o tempo de investigação e decisão da autoridade é muito curto, felizmente fruto de um trabalho, de facto, de grande competência que é realizado no, na autoridade. Sem prejuízo disso, de facto, essa ampliação será de saudar. Uma nota que também seria importante dar é de que Portugal é o único Estado-membro onde isto acontece. Nós estamos a discutir um ponto que é singular em Portugal. Por exemplo, na Alemanha, já antes da entrada em vigor da diretiva SN+, não há suspenso o prazo de prescrição durante a fase judicial. E é assim na esmagadora maioria dos Estados-membros. Eu não posso ser nos 27, nós fizemos, aliás, uma tentativa de levantamento dos 27, temos informações de 12 ou 13 Estados-membros, salvo erro, em todos, e sublinho todos, o prazo de prescrição suspenso em fase judicial. E, portanto, estamos aqui em Portugal a discutir algo que é uma realidade muito singular. E, portanto, o que se pretende aqui, outra nota que gostaria de sublinhar, que o deputado também transmitiu, o que se pretende é clarificar a lei. E gostaria de também transmitir aos seus deputados que já há decisões judiciais, o tal acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, do caso QMEC, que vieram dizer que a redação atual se aplica aos processos em curso. Agora, há também tribunais, como disse muito bem, no conhecido caso da banca, vulgarmente designado caso da banca, em que dois juízes desembargadores entenderam que não se aplicava ao processo em curso e um juiz desembargador votou contra e entendeu que se aplicava ao processo em curso. E, portanto, aqui a eventual afirmação na lei deste entendimento permitiria clarificar para casos futuros, evitando dúvidas de interpretação. Dúvidas de interpretação que eu creio que não se colocam até no plano constitucional, e isto é um outro ponto que o Sr. Deputado referiu e bem. Nós não estamos a trabalhar aqui, não estamos a falar de matéria criminal, nós não estamos a falar de matéria penal para efeitos do artigo 29 da Constituição, não estamos sequer aqui a tratar de matéria de retroatividade da lei criminal, que essa de facto é proibida na Constituição nos termos do artigo 29, número 4. O que estamos aqui a discutir, e não é uma questão de retroatividade, já lá vou, mas é uma questão que deve ser aferida à luz do princípio da proteção da confiança. E nem sequer é uma questão de retroatividade, e há aqui um ponto que eu gostava de fazer uma comparação que os deputados compreendem muito bem, que é uma comparação com a matéria tributária e matéria fiscal. Em matéria tributária, também há o princípio da proibição da retroatividade da lei tributária da matéria fiscal, portanto, mas isto não impede que haja eventual retrospectividade fiscal. Eu sei que é uma questão de semântica, mas é uma questão importante. Um imposto pode ter formação instantânea de formação sucessiva, o IRS é de formação sucessiva, e pode, a meio do ano económico em curso, serem alteradas as tabelas de IRS com efeito retroativo ao início da formação do imposto. O Tribunal Constitucional já disse que isso é perfeitamente admissível, é uma questão de retrospectividade num acordo de 2010. Bom, e portanto, neste caso, apesar de ser uma comparação que não deve ser considerada em absoluto para este caso, neste caso aqui o que estamos a discutir é em matéria processual, se na fase de recurso judicial se suspende o prazo de prescrição. E agora vamos olhar para isto à luz do parâmetro do princípio da proteção da confiança. E como o Sr. Deputado disse muito bem, a Diretiva 2019 da União Europeia, a Diretiva SN+, 2019/1, vem dizer que se suspende e que os Estados-membros estão obrigados a incluir na sua legislação a suspensão do prazo em fase de recurso judicial sem limite de tempo. E, portanto, o Estado português, desde essa altura, tem essa obrigação de transposição. E não se pode dizer que as empresas, as pessoas, desconhecessem a diretiva. E volto a dizer, a diretiva não vincula as pessoas, vincula os Estados-membros e tem que ser transposta. Mas o próprio Tribunal Constitucional já disse, e a propósito do Tribunal Constitucional, e estou a ler, que não existe um direito subjetivo do arguido à prescrição, enquanto o respectivo prazo se encontra em curso. E sublinha acórdãos 201/2014, 366/2018, 550/2021, 660/2021, não existe um direito subjetivo de arguido à prescrição. E, portanto, estando em causa uma situação de retrospectividade e não de retroatividade, nós entendemos que o princípio da proteção da confiança não está aqui em causa, porque esta alteração que está a ser proposta não é passível de frustrar quaisquer expectativas das empresas que sejam dignas de proteção. Desde logo, sublinho, porque em 2012 a lei já previa isto, já previa que suspendia a fase judicial, dizendo, no entanto, que havia ali um limite de 3 anos, porque a Diretiva SN+, foi aprovada e está em vigor desde 3 de fevereiro de 2019, à altura em que não tinham sido proferidas decisões da autoridade que vieram a ser objeto de recurso, porque desde essa altura que os tribunais, fazendo parte dos Estados-membros, devem abster-se de interpretar o direito interno de modo a comprometer o objetivo da Diretiva, porque a Lei 2022 retirou a limitação esdrúxula dos 3 anos da suspensão da fase judicial E, portanto, por tudo isto entendemos que o princípio da proteção de confiança não é minimamente lesado ou beliscado por esta alteração proposta que, sublinho, visa clarificar aquilo que já é aceito pelos tribunais, entendido pela doutrina e que o intérprete pode, de facto, retirar do texto da lei e, portanto, é apenas uma clarificação. Sr. Presidente, eu não quero ceder o meu tempo, mas quero cumprir com os 6 minutos e fico ao dispor para esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Acaba agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Ricardo Carlos. Sr. Deputado, faz favor, 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, um cumprimento muito particular ao Sr. Presidente. Dr. Nuno Cunha Rodrigues, é um gosto revê-lo aqui novamente. E também ao vogal Dr. Miguel Moura e Silva, à Sra. Vogal Dra. Ana Sofia Rodrigues e também à Sra. Chefe de Gabinete, Dra. Cristina Camacho, e à Diretora do Departamento Jurídico Contencioso, Dra. Ana Nogueira. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Efetivamente, o Grupo Parlamentar do PSD considera que estes são dois temas importantes. E parece-me, até tendo em conta aquela que foi a intervenção do Partido Chega, parece-me que talvez exista aqui alguma necessidade de desligar este tema, pelo menos temporariamente, daquelas que foram as audições que aconteceram na Comissão de Orçamento de Finanças e Administração Pública, ao abrigo do então denominado cartel da banca, até para garantirmos que estas alterações legislativas não são minadas por algum tipo de casos em particular, que parece-nos que esse também não é o objetivo. Em primeiro lugar, nós gostávamos de salientar aquilo que é o trabalho fundamental que a autoridade faz para a concorrência em Portugal, porque esse papel é absolutamente essencial, pois existe aqui a proteção das empresas, aquelas que cumprem, naturalmente, e a proteção dos consumidores de práticas abusivas. E nesse sentido faz com que os temas aqui em análise, eu parece-me que também novamente há aqui a necessidade de distinguir alargamento de prazos de prescrição, de suspensão, porque são coisas manifestamente diferentes, e uma delas então enquadrada naquela que é a diretiva, outra delas não enquadrada, e a questão do princípio da retroatividade, porque efetivamente é isso que a proposta do PCP aqui indica, onde se vê no artigo 1 que passa a aplicar-se aos processos pendentes à data em vigor. Portanto, isto nada tem a ver com suspensão. Por outro lado, no caso do Grupo Parlamentar do Chega, para além também dos processos pendentes à data em vigor, que consta também de igual forma, aumenta aqueles que são os prazos de prescrição e, como já dito pelo Sr. Deputado Pedro Tavares, de 3 para 4 anos nos casos gerais e de 5 para 6 nos casos de prescrição de sanções. Portanto, só para clarificar, e questionava-lhe já, Sr. Presidente, não estamos aqui a falar, pelo menos nestas alterações legislativas, não estamos a falar de prescrições, de suspensão. Isso sim é dito, e para nós, Grupo Parlamentar do PSD, sendo isto um problema fundamental, parece-nos que estas propostas legislativas vão um bocadinho além daquilo que é suposto e até colocando em causa alguns dos princípios constitucionais. Daí, aquela que foi a nossa posição na discussão em plenário e o facto de nos termos abstido e termos viabilizado a possibilidade de, em sede de especialidade, ajustar as propostas. E eu parece-me que aquilo que a Autoridade da Concorrência advoga, a nós já nos parece mais moderado. Nomeadamente, o facto de, naquele que é um dos documentos que partilharam connosco, onde no artigo 27º-A falam precisamente o facto do efeito suspensivo, nomeadamente no caso de estar só ao abrigo de algum tipo de questão judicial e, nesse sentido, a nós, já nos parece que existe aqui alguma lógica relativamente a essa proposta e aí, se calhar, já estamos a andar no sentido mais objetivo e concreto daquilo que, na nossa opinião, deve ser o caminho. E indo, se calhar, colocando aqui o dedo na ferida, apesar de já ter sido abordado, eu acho que é importante esclarecer e também esclarecer aquela que é a opinião da autoridade relativamente ao parecer da Ordem dos Advogados. Porque o parecer, diríamos nós, é relativamente categórico, é um parecer, certamente, e daí o facto de estarmos aqui, onde advoga a questão do princípio da retroatividade que o senhor Presidente também já abordou, estando este na Constituição, estando este na Carta dos Direitos Fundamentais da Europeia e também na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, mas também o facto de considerar que estamos aqui perante uma situação de imprescritibilidade de facto, representando uma alteração qualitativa e não meramente quantitativa ao regime de punidade, evidenciando que estas iniciativas não são necessárias, não são adequadas e são excessivas. E são excessivas porque, no entendendo da Ordem dos Advogados, e esta talvez seja uma questão fundamental que lhe questiono, estamos aqui a penalizar os cidadãos e as empresas, e questiono-lhe se eventualmente pelo facto de nós termos uma duração dos processos no sistema judicial que é longa e que faz com que hoje estamos aqui a falar e talvez a motivação possa não ser a melhor. Também, como já aqui dito, o parecer fala também da incompatibilidade com o princípio da proteção da confiança, que Vossa Excelência já aqui abordou, e que, para além disso, ainda fala também sobre a questão da proporcionalidade, sobre o facto de considerar que não é necessário, porque a resposta, e passo a citar, constitucionalmente legítima, passa pelo reforço dos meios institucionais, pela racionalização processual perspectiva e não, por medidas que consideram não adequadas, porque a eliminação do limite temporal de prescrição retira o incentivo institucional de celeridade e são excessivas porque transferem para certos visados o custo integral da duração do sistema judicial, penalizando-os por uma demora que é alheia. E nesse sentido eu questionava a Vossa Excelência, porventura fossem aprovados aqueles que são os projetos que aqui estão e não aquelas que são as indicações que a própria autoridade deu, que a nós nos parecem bastante, bastante mais razoáveis, quais é que pensa que seriam as consequências para o sistema judicial, nomeadamente dos processos que já estão a acontecer e também para o futuro. Para terminar, só dizer que nós, Grupo Parlamentar do PSD, valorizamos muito aquele que é o papel da autoridade da concorrência, mas naturalmente temos que garantir que a constitucionalidade nunca estará em perigo e que o Estado não deve nem pode mudar as regras do jogo de uma forma arbitrária e desproporcionada, pode assim ajustá-las de uma forma proporcional e ajustada à realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, a distribuição do Dr. Nuno Cunha Rodrigues já foi distribuída por todos. O Sr. tem os mesmos 7 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos, pela sua intervenção, pelas palavras amáveis que dirige ao trabalho da autoridade. Relativamente às notas que apresentou na sua intervenção, eu diria o seguinte, e começando se calhar um pouco mais pela parte final, dizendo que se há imprescritibilidade, a questão de ordens de advogados, a diretiva SN+, é muito clara, durante a fase de recurso judicial, suspenso o prazo de prescrição. Isto é uma realidade comum em toda a União Europeia. Tem aqui os países, há pouco não referi, Bélgica, Bulgária, Hungria, Itália, Áustria, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Finlândia, Malta, República Checa, Letónia, Suécia. Não há, durante o prazo judicial, há suspensão do prazo de prescrição. Portanto, Portugal, aqui, nós estamos aqui num contexto isolado nisto. E ninguém discute nesses países, nem a nível europeu, se as pessoas estão a ser penalizadas. As empresas não estão a ser penalizadas, pelo contrário. As empresas têm mais garantias de defesa, porque sabem que em fase de recurso judicial o processo não vai prescrever. Podem defender-se, podem apresentar os seus argumentos, podem no final ser absolvidas, dizer que tinham toda a razão. Não se trata aqui de penalizar, nem se trata aqui, com todo o respeito para os advogados que têm, de aplicar regimes mais gravosos a factos passados. Não se está aqui a aplicar regimes mais gravosos. Está-se apenas e só a dizer que, durante a fase de recurso judicial, suspende o prazo de prescrição, em linha com o que está previsto na Diretiva SN+, em linha com o que estava previsto na Lei da Concorrência de 2012, apesar de saber que estava previsto um limite de 3 anos, em linha com o que está atualmente previsto para os processos em curso, em linha com o que está dito pela jurisprudência nacional face aos processos em curso, pela doutrina, e o que se trata aqui é de apenas e só de clarificar. E, de facto, a Ordem dos Advogados, com todo o respeito, diz que há aqui um atalho retroativo. Como o Sr. Deputado disse, e como eu disse, e estamos de acordo, não há uma questão de retroatividade. Isso é uma questão semântica, é uma questão de retrospectividade. Não se está a aplicar retroativamente a Lei Contratual Nacional, está a dizer que em matéria processual, a clarificar aquilo que já está durante a fase de recurso judicial, não se aplica o prazo de prescrição. Portanto, não há qualquer regime mais gravoso. Uma outra questão que fez sublinhar, de eventualmente se ampliar os prazos de prescrição, essa é uma questão que a autoridade, enfim, eu disse há pouco, que pode ser eventualmente acolhida pelo Judiciário Nacional, mas é uma questão, como disse bem o Sr. Deputado Ricardo Carlos, separada, distinta desta matéria de suspensão. Podemos discutir ou não, para processos futuros em fase de inquérito. O que se trata aqui é de olhar para o regime que já está em vigor, para olhar para o direito da União Europeia, para olhar para a efetividade do direito da União Europeia, para a circunstância, volto a sublinhar, de existirem 16 pedidos de reenvio posicional no Luxemburgo, em que o relógio está a contar. O caso Imagens Médicas é um caso que vai ser decidido pelo Tribunal de Justiça em 16 de julho. Está marcada a decisão pelo Tribunal de Justiça para 16 de julho deste ano. Demorou 3 anos e 3 meses a decidir pelo Tribunal de Justiça. O tempo não está a parar, continua a contar. Portugal está a incumprir com o direito da União Europeia, não está a garantir o princípio de efetividade. O Juiz Nacional tem dúvidas entre se deve colocar questões ao Tribunal de Justiça ou avançar com o processo de forma frágil e duvidosa. O que a autoridade quer, se me permite, é garantir também os direitos de defesa das partes, garantir que podem vir ao processo e que podem apresentar os seus argumentos e que o processo não termina por simples prescrição. E não se trata aqui de matéria nova, volto a sublinhar, como já disse há pouco. E, portanto, o parâmetro da proteção da confiança, em termos constitucionais, que deve ser garantido, não está aqui em crise. E não está em crise, não sei o que eu digo, é o Tribunal Constitucional que disse, e não quero demassar novamente os deputados com os acórdãos. Eu tenho aqui, enfim, 7 ou 8 acordos, o Tribunal já disse, não há um direito subjetivo de urgência à prescrição e, de facto, pode ser esta matéria objeto de intervenção legislativa, como ainda recentemente, no acórdão 328/2025, o Tribunal Constitucional teve a ocasião de dizer. Eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar o que é que o Tribunal Constitucional diria neste caso, mas consigo olhar para o passado do Tribunal Constitucional e, olhando para a jurisprudência passada, permite-me neste momento dizer que estas propostas dizem respeito à suspensão do prazo de prescrição para os processos em curso, seria validada pelo Tribunal Constitucional. Ainda que, volto a dizer, não tenho uma bola de cristal para o adivinhar. E perguntando também ao Sr. Deputado, quais são as consequências para o sistema judicial? Será que aqui há uma questão também com o sistema judicial português? E eu aqui volto a dizer, isto resulta de uma intervenção legislativa europeia nesta matéria, que já foi acolhida em Portugal. Consequências para o sistema judicial. Eu acho que as consequências até seriam, se me permite, positivas, porque permitiriam, de facto, que os tribunais se pronunciassem sobre a substância dos casos, se discutisse em sede judicial, e a autoridade nisso, enfim, entendo que as empresas, as pessoas singulares que eventualmente sejam sancionadas, têm todos os direitos de defesa, devem poder defender-se em sede judicial, apresentando os seus argumentos, e depois respeitará a autoridade das decisões judiciais que vêm a ser preferidas. E, portanto, as consequências são consequências, digamos, de termos, de facto, decisões substantivas e não decisões que se refugiam em aspectos processuais que entendemos serem adjetivos. E, portanto, ninguém entendemos que será lesado e, nem muito menos, o princípio da proteção da confiança é beliscado por estas soluções e por estas propostas que, volto a dizer, que já foram, enfim, entendidas desta forma que está agora a ser proposta pelos tribunais nacionais, pela doutrina e que é aquela que é a nossa leitura da lei. Sr. Presidente, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Acaba agora a vez ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Nuno Fazenda, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, professor Nuno Cunha Rodrigues, e na sua pessoa também toda a equipa que o acompanha, e é um gosto recebê-los novamente aqui na Assembleia da República. Nós voltamos aqui a este tema, que eu devo começar por saudar aquilo que tem sido o trabalho da Autoridade da Concorrência nas diversas áreas. E neste capítulo, creio que é de saudar a Autoridade da Concorrência em 2 pontos. Em primeiro lugar, a sua resiliência, que tem sido uma capacidade de resistência e de não desistir daquilo que é uma causa, que a nosso ver é uma causa nobre de defender os consumidores e de evitar, de facto, aquilo que é foram casos gritantes que nós assistimos no passado, nomeadamente com o chamado cartel da banca. Por outro lado, o segundo ponto é a forma como o faz, porque poderia só dizer assim, bom, nós defendemos isto e deve ser revista a lei para que processos que estejam em curso não haja novamente um prejuízo para os consumidores e que a justiça de facto seja aplicada. Mas não só faz de forma proclamatória, procura fazê-lo e falo com estudo, com pareceres, com citação daquilo que é a doutrina, com acórdãos do Tribunal Constitucional, com a análise comparativa com outros Estados-membros no contexto europeu, e quando chegam os pareceres a esta Comissão, a própria Autoridade da Concorrência fez a sua análise prévia e até enviou por escrito esses mesmos pareceres. E por isso, essa forma de trabalhar, devo dizer que deve ser saudada, porque ela também é pedagógica para todos aqueles que acompanham este dossiê. E este dossiê, para não entrarmos só num domínio muito mais jurídico ou formal, embora repetindo-me com aquilo que aqui já hoje foi dito, vale a pena enquadrá-lo. De facto, entre 2002 e 2013, os principais bancos em Portugal operaram de acordo com aquilo que foi o trabalho de investigação da Autoridade da Concorrência, em conluio. Isto representou um prejuízo e uma avaliação e uma pesquisa, e que resultou, aliás, na aplicação de coimas na ordem dos 225 milhões de euros. Eu refiro estes dados para que quem nos ouve permita também perceber o que está em causa. E estes factos, isto é, aquilo que foram as coimas que a Autoridade da Concorrência aplicou, foram dados comprovados pelos tribunais, Tribunal da Concorrência e pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Por isso, houve investigação, houve condenação e houve decisão judicial. Porém, como sabemos, o Tribunal da Relação de Lisboa, e não foi por unanimidade, decidiu que estes processos estavam prescritos. Portanto, não foi por unanimidade que este Tribunal assim o decidiu. Mas a verdade foi por maioria, em 3-2 consideraram que assim foi, e por isso decidiu-se que anular estas 225 milhões de euros de coimas. Mas o problema é que, para além disto já ter sido do ponto de vista da percepção pública e da justiça, que, na verdade, verdadeiramente podemos dizer que não foi aplicada, porque aquilo que foram decisões de tribunais não chegou a ser efetiva, acresce aquilo que já aqui hoje foi dito. Nós temos 19 processos em curso, que ascendem a 880 milhões de euros também de multas aplicadas. E, portanto, a percepção que fica para os portugueses é aquilo que eu já disse na última audição, é que o Estado é forte com os mais fracos e frouxo com os mais fortes. Isso, evidentemente, é inaceitável do nosso ponto de vista. Mas também consideramos, ao mesmo tempo, que, evidentemente, que qualquer alteração legislativa, ela tem que ser feita com solidez, com segurança jurídica e no respeito por aquilo que são também os preceitos constitucionais. E, por isso mesmo, aquilo que nós propusemos, aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi precisamente na lógica de defesa dos consumidores, mas também procurando que estejamos a percorrer um caminho sólido, solicitámos pareceres constitucionalistas, académicos de referência, nesta matéria que está aqui em causa, e que se juntaram também outros contributos, no sentido para ganharmos ainda mais confiança no caminho que está a ser percorrido, para que todos estejamos informados e depois, em sede de votação, podemos tomar as nossas decisões. E por isso, tendo a Autoridade da Concorrência já tomado conhecimento desses pareceres, tendo, aliás, emitido a sua posição, pedi-lhe nesta mesma audição que pudesse esclarecer o seguinte. Primeiro, depois de analisar esses pareceres, considera que sai reforçada a posição da Autoridade da Concorrência neste processo legislativo? Considera que estes pareceres constituem um contributo importante para reforçar a tese de que a legislação deve ser clarificada de forma a garantir a efetiva aplicação de coimas, nomeadamente àquilo que são processos pendentes ou em curso? E, por último, bem sei que o Sr. Presidente já aqui citou, e bem, de forma também pedagógica, aquilo que é o enquadramento comunitário, que há uma diretiva que os Estados-membros devem cumprir e que já tem o seu tempo, que somos, aliás, um caso isolado, ou pelo menos não fazemos parte da grande maioria na sua aplicação. O Sr. Presidente deu-nos conta, inclusivamente, da jurisprudência já existente ao nível de tribunais nacionais, nomeadamente do Tribunal de Relação de Lisboa. também de vários acórdãos do Tribunal Constitucional sobre esta matéria, e pedi-lhe, que eu não consegui tomar nota, que o Sr. Presidente pudesse partilhar novamente aquilo que são as referências a estes mesmos acórdãos, e também aquilo que são agora as referências destes académicos. E por isso pedi-lhe também, novamente, se pudesse consolidar esses aspectos que há pouco referiu, naquilo que é o entendimento da doutrina dos académicos e também dos tribunais nacionais, e eram estas duas ou três questões que lhe deixava para consideração, agradecendo o trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu agradecia que no decurso das respostas do Dr. Nuno Cunha Rodrigues, que se as houver, me fizessem chegar à mesa as inscrições para a segunda ronda. Sr. Doutor, 6 minutos para responder.
Muito obrigado. Eu começo por agradecer também ao Sr. Deputado Nuno Fazenda pelas palavras amáveis relativamente à autoridade. Referiu que o nosso trabalho é um trabalho de resiliência e é verdade. Na autoridade é composta por pessoas resilientes que sabem que todos os dias têm que enfrentar dificuldades e sabem como as superar. E por isso as suas palavras são de facto de grande apreço e nós agradecemos essas palavras. Indiretamente às questões que colocou, naturalmente faremos chegar toda a jurisprudência que foi indicada, nomeadamente o Tribunal Constitucional. Relativamente ao caso da banca, devo dizer que o Tribunal da Relação decidiu, e para nós decidiu, enfim, a decisão não foi unânime, foi com 2 votos a favor e 1 voto vencido, em que o voto vencido considerou que a lei atual já se aplica aos processos em curso, e nós revemos muito nesse voto vencido, mas sem prejuízo achamos que era necessário clarificar a lei. Clarificar no sentido de dizer que ela se aplica aos processos em curso. A grande questão aqui, se me permitem, é perceber se essa clarificação na lei viola ou não, belisca ou não, o princípio da proteção da confiança previsto na Constituição. É isso que está em causa, Srs. Deputados, e toda a doutrina entende desta forma, não está em causa o artigo 29. E o Tribunal Constitucional, o que é que vem dizer sobre o princípio da proteção da confiança? Diz no Acórdão 329/2025, há um ano atrás, não é um acórdão de há 20 anos, não é um acórdão de há um ano atrás, diz o seguinte, e estou a ler, que o princípio da proteção da confiança deve ser salvaguardado desde que, em matéria contorno nacional, notem, isto é um acórdão sobre um caso de direito bancário, não é um caso de direito de concorrência, mas o paralelismo é muito grande. Desde que reúnam cumulativamente 3 pressupostos. Primeiro pressuposto, que a expectativa de estabilidade do regime jurídico em causa tenha sido induzida ou alimentada por comportamentos dos poderes públicos. Ora, aqui, aquilo que temos em termos de comportamentos dos poderes públicos é uma diretiva de 2019 que diz suspende em fase judicial. Aquilo que temos é uma lei de 2012 que diz que suspende o prazo de prescrição em fase judicial. Aquilo que temos é o Estado português, que é o único na Europa em que até então havia esta dúvida. Aquilo que temos é uma lei de 2022 que diz que se aplica aos processos e que se pode entender que se aplica aos processos em curso. Não está verificada esta primeira condição. Segundo, que tais expectativas sejam legítimas e fundadas em boas razões. Onde é que está uma expectativa quando sabemos que existe legislação europeia, que existe legislação portuguesa, que é a interpretação de qualquer intérprete, dos tribunais, Tribunal da Relação, relativamente a esta matéria? E que as empresas tenham orientado a sua vida e feito opções decisivas com base precisamente nessas expectativas de manutenção do dado regime jurídico. Eu aqui confesso que não sei como é que as empresas orientaram a sua vida em fase de recurso judicial para cumprir com estas 3 condições que são aqui identificadas pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, com base na jurisprudência do Tribunal Constitucional, eu, enfim, entendo que estas propostas que estamos a discutir de suspensão do prazo de prescrição em fase de recurso são muito sólidas face ao texto da nossa Constituição. O Sr. Deputado Nuno Fazenda também pergunta, e relativamente aos contributos que foram dados, bom, sem prejuízo de, enfim, fazer notar que há um parecer aos pareceres que foram apresentados e que foi distribuído nesta comissão, como o Sr. Presidente diz, e eu acho que, perante esses pareceres, este entendimento da autoridade sai reforçado. Por exemplo, a professora Maria João Tunes, que é uma ilustre professora catedrática da Faculdade de Direito de Coimbra, antiga juíza do Tribunal Constitucional, diz que a atual lei já se aplica aos processos em curso, preto no branco, e, portanto, entendo que até poderia ser desnecessária esta alteração legislativa. Mas nós entendemos que era importante para clarificar, para que os senhores magistrados judiciais, portanto, o processo, não tenham a mínima dúvida. Mas a doutrina, e nomeadamente a professora Maria João Tunes, já diz claramente, se aplica aos processos em curso. E, portanto, o Tribunal da Relação, naquele voto em si, também diz que se aplica aos processos em curso. E, por isso, enfim, entendemos que não há, na nossa perspectiva, dúvidas quanto à conformidade constitucional desta proposta, em linha com o que está, quer nos pareceres, quer de acordo com o princípio da prestação de confiança. É claro que há pouco foi referida a opinião que nós prezamos, quer do Círculo de Advogados de Concorrência, quer da Ordem dos Advogados. Mas, com todo o respeito institucional que temos, naturalmente, mas entendemos que, enfim, são argumentos que são facilmente desmontáveis, como acabei de referir. Aliás, nós temos 16 pedidos de reenvio prejudicial pendentes no Tribunal de Luxemburgo. Esses pedidos são determinados pelo Juiz Nacional. O impulso é do Juiz Nacional. Mas muitas vezes o Juiz Nacional faz esses pedidos na sequência de sugestões apresentadas pelas partes. E eu devo dizer que na esmagadora maioria dos pedidos de reenvio prejudicial que foram determinados pelo Juiz Nacional, foram as empresas que pediram ao juiz para fazerem esse pedido. E diria o que pensar, de facto, sabendo que, de acordo com o entendimento de alguns advogados, o pedido de reenvio não determina a suspensão de prazo de prescrição. Eu creio que os seus advogados até, eu diria, não querem que a prescrição ocorra porque querem fazer vencer os seus argumentos de defesa, e muito bem. E, portanto, esta proposta é uma proposta perfeitamente adequada também a que as empresas possam defender legitimamente os seus argumentos e fazê-los ver em sede judicial. E por isso, enfim, em síntese, entendemos que não se trata de uma proposta surpresa, de uma proposta que vem alterar radicalmente aquilo que está previsto na lei, não, é uma proposta que vem clarificar apenas e só aquilo que já resulta do direito da União Europeia, volto a sublinhar, da interpretação dos tribunais, da doutrina, e que pretende clarificar, fazendo sublinhar aos seus deputados que, e aqui é um apelo que faço aos seus deputados desta Casa, que se a alteração não for introduzida, há o risco de prescrição e há o risco de, estamos a falar de vários processos, e não tenho aqui uma lista de muitos processos, que correm o risco de poderem vir a prescrever, que podemos estar a falar de quase 1.000 milhões de euros de coimas que prescrevem. E eu confesso, senhores deputados, eu gosto muito de vir a esta Casa, mas vir a esta Casa falar novamente sobre prescrição, depois estamos todos aqui sinalizados, enfim, eu pelo meu lado, pelo lado da autoridade, temos sempre toda a maior abertura e gosto, naturalmente, e é nosso dever, de assegurar esta cooperação institucional, de mais tarde virmos aqui a concluir que todo este trabalho coletivo não serviu para nada. E é por isso que novamente, enfim, faço este apelo para que possamos alcançar aqui o resultado desejável, que é a clarificação da lei apenas e só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Doutor, muito obrigado. Não tenho nenhuma inscrição para a segunda ronda, tenho agora o Sr. Deputado Pedro Tavares, do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS, o que não há mais nenhuma. Não há. Assim sendo, inicia o Sr. Deputado Pedro Tavares, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, 2 minutos, faz favor. O Sr. Doutor agora terá...
Muito obrigado.
Serão 4 minutos no final das 2 intervenções. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, é breve, apenas para relembrar aqui a nossa responsabilidade enquanto deputados, enquanto legisladores. Não basta chegarmos aqui e saudar o trabalho muito bom de uma entidade como a Autoridade da Concorrência, que de facto é muito importante. Temos que os apoiar também, porque o trabalho da Autoridade da Concorrência é fundamental para o país e mediante tudo o que já foi falado, julgo que nós não podemos aqui deixar passar estes casos e todo este tempo que já perdemos com este processo. Não podemos deixar ficar tudo na mesma. Eu apelo que haja essa responsabilidade, porque nós, de facto, teremos que fazer algo. Não podemos permitir que continuem a acontecer casos que como aconteceram e que mais virão a acontecer se não pusermos a mão a isto. Portanto, a União Europeia já identificou o problema. Como já foi dito pelo Presidente da Autoridade da Concorrência, nós, Portugal, é o único país que estamos, parece que, de costas viradas para isto e, portanto, eu julgo que é claríssimo que nós teremos que fazer alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Fazenda, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para também agradecer as respostas que nos foram dadas às questões colocadas e dizer o seguinte. Uma primeira nota é que no quadro desta audição recomenda-se designadamente ao Grupo Parlamentar do PSD que possa naturalmente observar e todos os pareceres, que é isso que nós procurámos fazer e que depois faremos a devida avaliação, e não apenas hipervalorizar aquilo que é um parecer em particular, e que por acaso esse parecer é logo aquele que tende a não ser tão pró-consumidores, mas e pró-defesa dos interesses dos portugueses. Percebo aquilo que é a posição do parlamentar do PSD quanto à defesa dos valores constitucionais, nós também os defendemos, mas temos é que ler os parceiros todos para estarmos depois com... E citá-los a todos e não apenas aqueles que porventura possam interessar mais citar num determinado contexto. Mas enfim, é apenas essa nota, essa sugestão que neste diálogo político também se impõe que se faça. Mas a pergunta que deixo ao Sr. Presidente é o seguinte... Disse-nos que, se nada for feito, corremos o risco de que haja uma prescrição de quase cerca de 1.000 milhões de euros de multas que ficam por aplicar. E por isso o que eu lhe perguntava era, em primeiro lugar, quais são os principais setores que estamos a falar destes 1.000 milhões de euros e de quando é que poderemos ter, se nada for feito, esse primeiro momento de prescrição para que nós tenhamos aqui também uma percepção de quais são as áreas e de quais são os prazos que isso pode acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Doutor tem 4 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado.
Se necessário for, é mais fácil fazer perguntas do que responder, darei alguma tolerância.
Muito obrigado. Eu agradeço ao Sr. Deputado Pedro Tavares as palavras e o apelo que fez, porque acho que de facto é importante que, eventualmente, aqui nesta casa se... toma alguma iniciativa no sentido de clarificar a lei. Relativamente ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, também agradeço. Eu creio que há uma questão que colocou e que poderá estar por trás das suas perguntas, que é um parecer dado pelo Sr. Professor Frederico Costa Pinto, com todo o respeito e admiração que tenho pelo Professor Frederico Costa Pinto. No entanto, eu creio que há ali alguma, digamos, perspectiva diferente sobre a matéria que ele respondeu. Porque o professor Costa Pinto, então, na altura, faz uma análise em torno do aumento do prazo de prescrição. E não é isso que está aqui em causa. Não está em causa o aumento do prazo de prescrição. O que está em causa apenas e só é dizer-se que se suspende a contagem do prazo de prescrição em sede judicial nos processos em curso. E, portanto, eu creio que o parecer inicia-se com, digamos, se me permite, eu não quero aqui, enfim, ser indelicado, mas com alguma... confusão entre aquilo que é a proposta legislativa e aquilo que estará eventualmente no texto do parecer, que é referente, volto a dizer, ao aumento, ao alargamento do prazo de prescrição. Não é isso que está em causa aqui, não é isso que estamos aqui a conversar, é sobre a necessidade de se clarificar no texto da lei que em fase judicial suspende o prazo de prescrição. Não estão em causa ampliar o prazo de prescrição, sequer, obviamente, com efeitos retroativos. Não é isso. E eu creio que, em parte do parecer do professor Frederico Costa Pinto, a análise é feita nessa ótica, que não é, eu diria, aquela que está aqui em causa. Relativamente, o Sr. Deputado me fez a pergunta os valores das coimas, o que estão em causa em rigor são cerca de 880 milhões de euros em coimas, que envolvem setores como a grande distribuição alimentar, o setor da banca, energia, telecomunicações e transportes. E, portanto, estamos a falar de todos estes setores. E depois pergunta-me também, no fundo, quando é que isso poderá ocorrer. Eu diria que temos alguns casos, e eu não quero dar o nome, digamos, aos casos, os deputados depois poderão fazer chegar, por via do Sr. Presidente, essa informação mais detalhada, mas a partir de julho deste ano, poderemos já, agosto deste ano, agosto de 2026, dezembro de 2026, março de 2027, podem vir a ocorrer a prescrição de alguns casos, se a lei não for clarificada. E, portanto, volto a repetir, julho, agosto de 2026, dezembro de 2026, março de 2027, agosto de 2027, agosto de 2027, poderão já começar a ocorrer prescrições relativamente a uns casos, se nada for feito. E, portanto, era isto que eu tinha prazer, espero ter respondido, mas fico naturalmente ao dispor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Doutor, muito obrigado. Senhor Deputado Ricardo Carlos, pede uma palavra para que efeito?
Interpelação à mesa.
Pela condução dos trabalhos.
Exatamente, Sr.
Deputado.
É só para clarificar, todos, e nomeadamente a bancada do Partido Socialista.
Se eu precisava, que... mas clarificar bancadas não é uma manipulação à mesa pela condução dos trabalhos.
Para clarificar e para clarificar o que eu vou pedir ao Sr. Presidente é a distribuição de um documento.
Isso sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E é a distribuição da votação do projeto do Partido Comunista Português na especialidade em que votaram contra os seus deputados do Partido Socialista, Pedro Vaz e Pedro Delgado Alves. Portanto, as dúvidas estão também dentro do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, terminamos, Sra. e Srs. Deputados, terminamos a audição à Autoridade da Concorrência. Queria naturalmente agradecer os contributos que nos trouxeram, foram mesmo muito relevantes para a matéria legislativa que temos em mãos. Pelo que uma vez mais agradeço o contributo de Vossas Excelências e uma vez mais desejo bom trabalho e as boas-vindas sempre a esta comissão, que em breve certamente será repetida. Srs. Deputados, nós vamos já de seguida dar continuidade aos nossos trabalhos com a segunda parte da reunião. É só um minuto ou dois para nos despedirmos.